Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. Onze horas e 5 minutos, está começando o Bola nas Costas, chegando para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. Vamos apresentar a mesa aqui, vamos começar com eles que estão na final do Gauchão e certamente agora vão assumir o favoritismo.
Rodrigo Adams!
Muito bom dia, Lelê.
Até emocionado. Inclusive.
Não, eu tô cansado e sem voz, velho. Essa é a verdade. Tamo aí na antivéspera das férias, né, então. Mas aí satisfeito, cara, com mais uma classificação pra mais uma final. Vamos que vamos. Valeu, Grêmio. Vamos lá. Vamos em busca agora. Pezinho no chão, porque a gente viu, né, que quem, né, dá uma deslumbrada, fica de fora.
Mas é que... Mas vamos assumir o favoritismo agora, né?
Deixa pra mim, velho.
Vamos assumir, né?
Boca,
vamos
véio.
Assumir, não. É o
Gordo Léo! Não, os favoritos boca, do... Véio. Os favoritos do Campeonato Gaúcho, lamentavelmente, não estão na final pra vocês, né? Os grandes favoritos do Campeonato Gaúcho acabaram não chegando na final, né?
O Inter era o favorito, sim.
Era, e não sim. chegou,
fez
né?
Fez a melhor campanha,
tá
né?
Tá certo, campeão, né? Campeão
não,
moral,
não,
né?
Não.
Parabéns ao Caxias, campeão, né?
Mas agora
do interior.
Vocês vão
e
assumir
o Inter,
favoritismo
campeão moral. Agora, favoritismo em que sentido? Não.
Vou deixar pra gente agora,
são dois clubes
de
Série A, né? Dois clubes de Série A.
Tá, então não tem favorito.
Não tem favorito.
Meu Deus.
Até porque eliminaram. O Juventude eliminou o favorito do campeonato, né?
Ué, basicamente.
Deixa pra gente lá.
Rafael Gomes! E aí, senhores, muito bom dia. Que bom que o Grêmio é campeão. Parabéns.
É,
Não. Esse é o discurso de vocês aí, o Barcelona.
Eu tô muito louco aqui do meu lado.
É, o discurso é do
Barcelona. Vocês inventaram o Real Madrid dos
Pampas, até vocês coluna, que inventaram,
até
vocês que inventaram,
tá escrevendo não, pro título
vocês que inventaram
Real
aqui nesse programa, vocês falaram aqui que eram favoritos, que iam ser
Real
campeões,
Madrid.
O presidente falou no começo do ano,
responde.
O Inter vai ser campeão gaúcho, não fui eu, não falei que era o Real Madrid.
Não foi a gente,
não,
cara.
Eu também não falei que ia ser
o Real Madrid. O presidente tem que começar a falar que o time vai ficar em último.
Quem inventou o Real Madrid?
Aí não dá pressão.
Foi a Keck.
Não, o Grêmio não é o campeão, mas ele é o favorito afinal. Vamos falar normal.
John Lennon, dá uma segurada, John Lennon.
Não, dá.
O Ringo Starr, dá.
Não dá. Não tem como. Vocês querem me enlouquecer.
Não, cara.
Querem me enlouquecer.
Cara, eles não conseguem.
Não só.
Mike Chapman.
Não é. Não tá morto, não tá. Ah,
claro
já tá decidido,
tá.
Chegou lá e tal,
parece.
Mas porra. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. E o Inter era o favorito mesmo, Lelê. Só que
então,
viajou
é
na semifinal.
Isso aí.
Viajou.
Ô, Lelê. Cagada.
Tá, vamos começar pelos pormenores aí, que na verdade são os pormaiores. Pá, velho, que grata surpresa mesmo a cada jogo, a atuação do Diego Costa, velho. Numa boa, velho.
Espetacular.
Ah, o segundo gol dele ontem é extra classe, é aula mesmo. Calma, tranquilidade, matou ela no peito, deu tapa, tirou, deslocou o goleiro.
Toda
e o primeiro
aí,
gol,
não.
Cara,
ah,
poxa,
bem
velho.
Marcado naquele segundo gol, né?
Não, é mérito de... Desculpa,
é mérito do centroavante que vê um zagueiro ruim.
É. Não tem,
o centroavante, quando pega um zagueiro ruim, ele tem que deitar e rolar
certo,
em cima do cara.
Neste momento, o Diego, né, que tem apenas 4 partidas no Grêmio, cinco gols e, né, ou...
O quê?
O badalado Ener Valencia sai da competição com 4 gols, né?
Tá, mas tu acha que o Gauchão virou referência pra goleador, então, agora?
É a referência que eu tenho até agora.
Sabe então
que
é o... tivemos ano passado o Pedro Henrique fez um gauchão melhor que o Soares.
E tá arrasando,
claro,
no Corinthians.
Tá
não,
loucura,
não.
Né?
Não, só pra manter o padrão.
Sim, sim,
ah,
sim.
Tá. Ah, tá. É, não, só pra deixar
mas
claro.
Sabe o que é o pior de tudo isso, né?
É.
O pior é não estar na final. O pior é não ter artilheiro.
Não, mas
e
se
vou
vocês
corrigir.
Não ganharem a final,
e
vocês
vou discordar
no passado.
Vou discordar do Rafael Gomes
no
ponto.
Se não ganhar, não
ele
não
falou assim, ah, o zagueiro ruim. Não vou desmerecer aqui o zagueiro do Caxias. Por quê?
Porque
esse mesmo zagueiro não deixou o André Henrique fazer nada no segundo tempo. Então, ou seja, méritos para a categoria e qualidade do Diego Costa.
Ninguém falou que ele é ruim.
Não falou que ele é ruim.
Presta atenção no que
há
eu falei.
Uma falha de marcação bizonha.
A tese do Lelê dizendo, ah, então é uma barbada, Gauchão não é parâmetro. Aí eu falei...
Centroavante.
Não, falei isso também.
Centroavante bom, quando pega zagueiro ruim, tem que deitar e rolar.
É,
não, não gosto dessa desculpa, ah, mas contra o fulano de tal é uma barbada.
Eu concordo contigo, cara, nesse ponto.
Diego Costa jogou muito bem, inclusive, acho que foi a melhor partida que eu vi ele em 3 ou 4 temporadas. Cara, o pivô que ele faz ali, a jogada pro segundo gol, que ele dá uma torneada de cabeça pro Gustavinho, é aquilo ali que tu quer ver de centroavante, além de fazer gol. O cara que chama, ele tirou a zaga da área, deixou o Gustavinho livre pra depois dar o lance pro Cristal. Ah,
o zagueiro mosqueou, mas o cara tem qualidade.
É isso, total qualidade. Não é ruim.
Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando um zagueiro falha na marcação, isso não quer dizer que o centroavante não foi extremamente competente no que ele fez.
Claro.
Eu só agreguei um comentário, que a marcação foi horrorosa.
Bom, não, a marcação, mas, ela não é boa e ela é melhor.
Tô certo ou tô errado?
Caxias melhora a marcação no segundo tempo.
Tu tá disputando mano a mano com ele dentro da área, tu não pode deixar ele dominar uma bola no peito que vem pelo ar. Não. Ponto.
Obrigado,
mas tu pega
a construção do lance. É uma jogada que eu acho que inicia com o Pavon, é ele ou o Gustavinho? Que toca pro João Pedro.
É o Pavon,
ele lança pro João Pedro, ele entra na direita, faz um baita do cruzamento, faz o arco certinho. A bola vem perfeita no peito de Costa, que tira com o peito o marcador e marca o indo gol.
E o primeiro gol é um golaço.
Sem dúvida.
Ao ver a marcação falha...
Os três gols são muito bonitos.
Ao ver a marcação falha, ele tem a categoria de dominar aquela bola
no
peito.
Porque tem cara que vê a marcação falha e perde o gol.
Claro, exatamente.
E também tem que enaltecer uma parada, tá? Tipo assim, o Grêmio fez o 3-0, fez um baita primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo da temporada até aqui. Foi mesmo assim, gabarito mesmo. Tava tudo legal. Mas tem que enaltecer também a atuação do Caxias, que poderia ficar ali fazendo um jogo morno, mesmo com um a mais e tal, e resolveu vir pra cima e tentar agredir o Grêmio, cara. E isso foi importante até pra mostrar algumas coisas pra temporada do Grêmio. Goleiro, mesmo com a menos, o Kaique ontem teve uma noite terrível, não falhou só nos dois gols.
Ah, não.
Falhou em gols, e quase gols, vamos dizer assim, né?
É. Kaique, o maior responsável pelo resultado do primeiro jogo.
Isso.
Ok, mas só que. Mas ele não. Ele é o segundo tempo dele.
Tem que saber quando o cara falhou, velho. Exatamente. O cara foi mal ontem. Foi muito mal. O segundo tempo dele ontem é pra esquecer. Não, pra lembrar. Sabe? Lembrar ele que tem que estar atento. Não pode tomar um gol daquela bola cruzada, mesmo que seja uma bola veloz ali.
Sabe o que me lembrou o Kaique ontem, Adams? Me lembrou o Rocher no Grenal. Apesar do resultado, a gente precisa ficar atento com o que aconteceu.
É isso, cara. E a marcação também,
logo em
também,
seguida
Rafa.
Se descobriu uma lesão no Rocher, ele foi se recuperando isso. E agora tá recuperando.
A marcação do Grêmio eu achei deficitária também em alguns momentos ali. Eu achei que tinha que ser mais ferrolho, mais ferrinho. Deixar o Caxias rodar menos. Aliás, não permitir que o Caxias rodasse tanto a bola. O segundo tempo o Caxias ficou rodando a bola. Beleza, eu entendo. O Grêmio tinha um a menos. Tudo isso faz parte. O cara tem que correr dobrado. Mas não pode correr o risco que correu ontem, velho. O Caxias foi pra cima e, assim, olha, por muito pouco não foi um 3-3, cara.
A gente viu pelo jeito que o Renato terminou o jogo, né?
Foi muito próximo. Como podia ter sido próximo, um 4 também pro Grêmio no primeiro tempo, o Rodrigo Eli dá uma cabeçada que o goleiro do Caxias faz, uma defesaça ali, né? Então, assim, o Grêmio teve seus momentos, teve o primeiro tempo de cinema e o segundo tempo de alerta.
Tem uma coisa que condiciona o jogo, que é a expulsão do Mike. Tá, que aí o jogador foi expulso, tu fica com um a menos, é difícil, tem que correr o tempo inteiro.
Porque ele não é maldoso no lance, ele faltou ali, foi cabacice.
Jogo morto,
é isso aí, foi cabaço ali.
Fora do primeiro jogo da final pro cabacice.
Não, e prejudicou o Grêmio, porque a expulsão dele, tu nota, é nítido pelo segundo tempo que há um amplo domínio do Caxias, principalmente pelo lado direito de ataque, ou seja, onde ali faltava um lateral esquerdo, e o Grêmio, com um a menos, o Grêmio sentiu e muito, o Grêmio não joga.
E a troca do Diego Costa pelo André Henrique, ela liquidou com o jogo.
Acabou. Acho que liquidou com o André Henrique no Grêmio.
Dava
o André
Henrique chutão pra cima e não ficava um segundo a bola na
cara. Sério?
Mas não tô cornetando, tá? Mas vocês renovaram com esse, que é um menino,
é um
que
erro.
Tá em formação.
Medido. É um erro. É um erro. E eu acho que se identificou que era um erro.
Eu não acho que liquidou.
Rafa, ontem, pela postura do Renato, eu acho que... Bah, a gente tava no campo, cara, e eu fiquei cuidando muito, assim, as reações do Renato toda vez que o André tava desconectado com a partida, desligado. Ele já é, né, desengonçado ali, a galera brinca com ele, do jeito que ele vai. Beleza, esse é o estilo do cara, não, tá, não, não, não é isso que está se contextualizando. A gente está contextualizando é que o Grêmio precisava muito dele para prender a zaga lá, para o Grêmio botar uma bola lá.
Levar uma volta que fosse. Fugia o Wi-Fi e não voltava mais.
Não voltava.
Ficava só no Gzinho, vinha no 3G, o Gzinho e tal.
E o Renato ficou louco com isso, cara. Louco, louco, louco.
Nem uma falta não tinha.
Nada,
respira um pouco aqui, vamos.
E outra,
o tempo inteiro a bola tá correndo atrás.
E ele não conseguia dominar a bola. Isso que é assustador. Ele não era tipo assim, a bola batia nele e saía, não. A bola não chegava, né?
Cara, a gente já falou de alguns jogadores, de como a concorrência faz bem, né? A gente citou recentemente no início desse ano o Wanderson. De como a concorrência fez bem pra ele não vinha muito bem. A partir do momento que teve um monte de concorrência, ele evoluiu. Será que o André Henrique não é o contrário? Viu o Diego Costa, agora ele viu que não tem chance.
Mas ele tinha o Suárez antes, né, meu?
Cara, é mesmo nada.
Ele tinha o Suárez ano passado, é a mesma coisa.
Não deveria.
E outra, não poderia. Deveria aprender, até porque ele é um cara que ele veio de um time de Santa Catarina, teve a primeira grande chance da carreira dele, teve contrato renovado. É um jogador que ele é interessante, ele vai bem contra o Brasil lá em Pelotas na primeira fase.
Não acho ele mau jogador.
Eu não acho também ele um mau jogador. Inclusive, eu fui um dos que pediu muito ele em vez do JP Galvão. Porra, dá uma chance pro cara.
Isso é uma
eu acho que não liquida o André Henrique, mas liga um alerta no garoto, ele que já até, em alguns momentos, o Renato, ele pegou no pé dele, até em coletivas, quando disse, perguntado por que não colocou o André Henrique, tô corrigindo muita coisa dele, talvez essa seja uma delas, daqui a pouco tá desligado no jogo, num jogo que tu não poderia estar desligado. Outro ponto positivo ontem, o retorno do Soteldo. Foi muito festejado pelo torcedor. Gordo
e dois piá na frente aqui.
Começou assim, a gritar avisaram... Soteldo. Soteldo!
Aqui uma facerice, cara.
Tá, mas vamos combinar. O Soteldo entrou.
Ele entrou.
Se tivesse botado ele pra correr na volta...
Ele era melhor, era melhor.
Ele parecia não conseguir nem correr.
Cara,
deu um toque na bola em 23 minutos.
Que uma bola que ele protege no fundo, num cruzamento.
Um toque.
Que ele brilha como lateral esquerdo.
E o outro cara passou por cima.
Eu acho
que
entrou voando, sim.
E pareceu totalmente sem confiança.
Teve uma outra...
Eu acho que ritmo,
ele, né? ele parecia não, aquele jogador que volta antes do tempo.
Isso aí.
Teve outra boa notícia ontem pro torcedor que se confirmou que tava se entendendo que viria a acontecer, mas que bom que a gente viu isso ontem. Franco Cristaldo jogando na posição correta depois de um ano de Grêmio. Sabe? Essa é a posição do Cristaldo.
Botaram a bateria, tá na bateria.
Cara, foi isso? E é muito interessante, porque ele tá fazendo muito parecido com o que o Grêmio de 2016, quando tinha o Douglas, fazia, que era o 10 não descia pra meiuca pra marcar ali. Ele dava uma prensa lá, tipo, ó, os zagueiros vão sair com a bola, e ele ia lá e espetava. Forçava o balão da defesa adversária, e aí ele recua pro meio, porque desmonta os caras e ele sai pifado. O segundo gol do Grêmio é aula por isso.
É um golaço.
Ele surge livre, cara. É. Qual era a tendência ali do Gustavinho? Vou dar no 9, que tá vindo pelo meu lado esquerdo. E é o que os caras do Caxias pensaram. Tanto que meio gol do Cristaldo é do Gustavinho.
É ele que dá a bola.
Ele dá o passe pro cara.
E a cabeçada do Diego Costa é algo assim,
também de cinema, né?
Só uma casquinha que ele bota no pé do Gustavinho.
Cara, é um bago lá do
Kaique. É um bago, cara.
Não é do Kaique, é do lateral.
É do lateral. Porque o Caxias... A câmera de trás do gol... A câmera de trás do gol dá pra ver direitinho a construção da jogada, assim. O cara dá o balão e o Diego Costa, ele faz aquela parede assim, cara.
E sendo bem sério, é um balão de qualquer jeito. Não é um lançamento pro Diego Costa. Só que é o balão que o centroavante arruma.
Que o cara
é o balão pivô. É o balão quando a gente joga pro Diver e a gente joga pro Diver.
Ele tem um tempo de bola.
Resolve.
Não. É outro mundo, porque ele é um cara muito forte. Ele salta muito bem.
E tempo de bola.
Ele é veterano. Mas nesse tipo de jogo, assim, ele vai. Porque o que ele tem, a maior virtude dele, ele não perdeu, que é isso de saber se posicionar. Ele ganha do cara no alto.
E sabe o que me chamou a atenção ontem também? A explosão final dele. Não é aquela... Ele não é, por exemplo, assim, a gente vive falando da explosão do Ener Valencia. Que é o cara que às vezes, pô, volta no meio campo, consegue fazer o pivô e vai. Sim, tá? Isso é um dos méritos do Ener Valencia. Costa não é isso. O Diego Costa é o cara trombador, mas que se ele tá no último terço do campo, na faixa final,
20 metros,
esquece o zagueiro. Ele vai segurar, o cara vai virar. Se virou, já era. Sabe? Tipo, ele é muito diferente nisso.
A gente consegue explicar o que acontece com o Diego Costa em 2024? Por que esse cara não tava jogando esse futebol antes? Por que não jogou assim no Botafogo, por exemplo?
Porque ele talvez no Botafogo ele só tenha jogado contra times da Série A.
Esse é um ponto. Eu ia dizer, esse é o ponto.
Talvez tenha essa diferença
também. Acho que a gente vai ver o teste do Diego Costa agora com Libertadores e Brasileirão. Vamos ver se é tudo isso mesmo.
Eu acho que a final do campeonato já é um outro jogo.
Óbvio.
Porque o Juventude Na semifinal, o Juventude jogou muito bem.
Muito bem. Não, jogou muito, muito, muito.
Não, não, só um pouquinho, eu digo mais. No primeiro jogo do Juventude contra o Grêmio aqui, o Juventude já tinha jogado muito bem.
O Juventude só tem alguns problemas a mais do que o Grêmio, que já tem problemas, né, pra partida, pra primeira partida, o Juventude tem desfalques, né?
Quem?
O Oyama, né?
Mas ele virou banco, a Carolzinha tava explicando.
Mas aí tem outro cara ali que também... Pá, eu tava ouvindo hoje na manhã,
eu confesso que... Eu acho que o zagueiro que saiu machucado...
O Danilo Bosa.
Deve jogar. Era só machucar 10 minutos no primeiro tempo.
Então, assim, mas a gente não pode desmerecer essa campanha final do Juventude. A gente sabe como é que é, principalmente sprint final de mata-mata, que é onde o Juventude cresceu na parada. É. Porque lembra que a gente tava falando na primeira fase aqui, e nós temos que fazer uma meia-culpa. Não é meia-culpa, não. A gente tava fazendo uma análise do que tava mesmo.
Tem culpa eu?
A real é que tava tendo uma diferença muito grande do futebol da capital pro interior.
E vamos ser sinceros.
Só que,
meu,
o interior conseguiu recuperar.
Na semifinal, a gente não viu essa diferença.
Não.
Cara, o Caxias ontem perdeu por um gol nos dois jogos.
Ele perde. E na ida do craque do jogo, o goleiro do Grêmio.
O Caxias, se conseguir manter esse plantel,
o craque do Inter é o goleiro do Inter.
E dar espaço pro Argel trabalhar esses caras, o Caxias é forte candidato a estar jogando a Série B no ano que vem, velho.
O que o Caxias faz no segundo tempo é um futebol muito interessante. Não teve nada de receio por estar jogando na arena.
E foi o erro da escalação do primeiro tempo.
Mas eu digo que...
O Argel errou feio a escalação.
Com aquele centroavante
ele errou, ele acertou no segundo tempo.
O Joel...
Mas tudo bem, ele podia não jogar, ele tomando 3.
Tava com uma mais e tomando 3-0. Vai fazer o quê?
Ô, Lelê, o Joel... Mas conseguiu jogar, podia tomar mais, não tomou?
O Joel, esse...
Não, tomar mais com um, não.
Podia dar espaço.
Desculpa aí. Vai lá.
Ô, meu, o Joel, esse cara que jogou no ataque, ele, beleza, a gente só viu aquele jogo ao vivo ali e tal. O cara é gigante, velho.
É grandão,
o cara amarrou a zaga do Grêmio num determinado momento, assim, olha, não tinha... O cara é muito grande. E a gente que gosta, assim, dessa coisa...
Como é que
coisa...
é o centroavante do Novo Hamburgo aquele, velho, que é gigantesco também?
Parede?
É.
Não, era o Parede e o...
É. Parede.
Que é gigantesco também. O Joel lembra esse
aquele
cara
aquele que o...
Fez gol de cabeça no Inter.
Isso,
que
esse
que
aí.
O mercado trombou com ele?
É.
Machucou o joelho?
Esse aí. Esse
tipo de cara.
Claro, o mercado saiu do jogo até no estádio do Vale.
O mercado ficou um mês,
não
fora.
Não lembrava que tinha sido com ele, O cara é um animal.
Assim. Ele era muito maior que os outros. A competição que o Caxias vai jogar, que é a Série C, é assim, cara. Né,
jogando aqui da série.
Mas pode se lavar na Série C.
É.
Essa é a verdade, velho. Bola na área.
Me dá aquele centroavante ali, eu jogo a divisão de acesso só com ele.
Só a bola nele.
10 caras com o
Esse é o cara que no interior brilha o olho.
Rafael de Vério, uma informação que é importante para torcedores e secadores.
Manda.
Quem tá pendurado nos dois times para a primeira partida da final?
O Mike não joga, né? Aliás,
quem tá fora e quem tá dentro?
Deixa eu fazer um elogio que tu vai entender, Lelê. Cara, o Mike ontem, ele foi expulso. Eu não acho que ele foi maldoso com o cara. Acho que ele foi júnior. Acho que foi guri. Sabe?
Achei.
Botou o pé muito alto.
O bote.
Mas tinha que ser expulso. Foi bem expulso.
Só que daí o cara não foi expulso quando dá a entrada no Gustavinho.
Aquela canelada no rosto, aquilo ali é batom na cueca.
Tá,
tem que expulsar.
A arbitragem gaúcha.
Por querer ou sem querer.
Não, tá boa. Foi elogiada pelo teu treinador ontem. Aliás, mudou o discurso do Grêmio. O Inter tá fora.
Mas tu viu tudo ontem.
Acabaram
até
as reclamações de arbitragem e começaram os elogios à arbitragem.
Aí eu tô com o Lelê.
É impressionante
até a semifinal,
mudança
tinha um
do discurso
de arbitragem.
Aí o Inter caiu. O Daron foi muito bem.
Tava, Lelê.
O Jean-Pierre foi muito
Deixa
bem.
Deixa eu só
terminar. Os últimos 10 minutos do Jean-Pierre hoje foi uma loucura.
Foi terrível. Deixa eu terminar. Aí o que aconteceu? O Mike foi expulso. Aí o que ele fez? Mesmo que tenha sido através de assessoria de imprensa. Botou uma nota nas redes sociais, pediu desculpa, que podia ter deixado o time na mão, que isso e aquilo e não sei o que lá. O Robert Renan fez uma cagada há 2 dias atrás e nós estamos esperando até agora ele falar alguma coisa.
Isso é verdade.
Fez uma cagada.
Tem que ser galo.
Aliás, outra. A cagada do Mike foi sem querer.
Foi,
ele admitiu, vacilei, podia ter deixado o time
diferença. Não foi maldoso.
Uma
não
coisa
foi na
é tu vir pra rede social com teu time classificado e tu errou.
Mas aí...
Outra coisa é tu vir pra rede social com teu time
desclassificado. Mas o erro tá aí, ó. Tem que ter posicionamento.
Tem que dar a cara a tapa,
Lelê. Nem que tu bloqueie os comentários.
É isso aí.
Desculpa, mas não é assim que funciona.
Nem que tu bloqueie os comentários e deixe só teus parceiros batendo palma pra ti ali, ó. Tu tem que dar satisfação.
Tem que ir rede social, tem que ir ali na zona mista.
Tô contigo.
Aí ele fala.
Na zona mista ele vai ter que responder. É que zona mista
Paulista já passou, ele já perdeu.
Mas vai e fala.
Ele devia ter
ido. Eu acho que os jogadores, eles não entendem. O Maurício não foi
e falou? É isso, e a gente elogiou. E o Maurício falou depois do Globo, e o Maurício falou depois do Grenal, que fez gol na Grenal.
O Maurício tem crédito com vocês, o Maurício é ativo do clube.
Tem que falar na hora boa e na hora ruim.
Outra coisa, também tem isso. Assim, é muito fácil falar isso. O cara não é jogador de vocês, ele tá emprestado aqui, ele deu uma embuchada e matou vocês, é real, tô nessa daí. Mas o Maurício, ele já tem serviço prestado, é o maior ativo do clube hoje. E é óbvio que ninguém vai queimar o Maurício.
Mas que serviço prestado ele tinha depois da derrota do Globo?
Mas, cara, mas o Maurício... só que ele não foi o responsável,
né? Mas não interessa. Era um dos únicos. Muito diferente. Derrota do Globo, todo mundo é responsável. Todo mundo.
Mas só que daí tu divide o fardo, tu entende?
Mas, Adams, tu é guri, tu foi e matou no peito a bronca.
Beleza, meu. Só que assim, ó. É óbvio que a direção do Inter ou os torcedores não vão direcionar uma mira pro Maurício pra fumar ele, que nem vão fumar o cara. O cara, primeiro, não é jogador do Inter. Errou o
pênalti. Ele é jogador do Inter, aí eu discordo de ti. Ele é jogador do Inter.
Não é emprestado?
É jogador, mas não interessa, é jogador do Inter.
Como assim, Adams?
É jogador do Inter.
É jogador do Inter.
Mas o que tem a ver com os dois erratos,
mano? Não, mas eu acho que...
Então o Soteldo não é jogador do Grêmio?
Não, eu acho que não. Não,
ele não é um ativo do Grêmio, cara.
Não, ativo é uma coisa. Não, ativo é uma coisa, jogador é outro.
O Vitão tava emprestado, o Inter foi lá, reemprestou o Vitão e agora comprou. Ele ficou.
Vocês não sabem nada disso. Não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Eu acho que tá aí o grande ônus que o jogador de futebol tem que ter por ter um salário milionário.
Cara, mas
O cara, tu ganha 400 pau, tu fez uma cagada, porra, cara, explica!
Se tu tem personalidade pra bater um pênalti daquele jeito e ele já tinha feito...
Eu já falei.
E conquistou os louros de botar a bola pra dentro
do gol... Porra, vai lá e pede desculpa.
Aí agora, quando errou, chega... Bah, ó, Grisela. E mais do que tudo, tá?
Tá.
É jovem, beleza, fez uma cagada. Vai ter que se recuperar. Mas, cara... Tem que assumir a responsabilidade pelo que fez.
Eu vou dizer mais.
Porque outra... é novo, mas ganha dinheiro pra caralho, tem os melhores. Tudo de bom.
Eu vou dizer uma coisa: eu tenho muita pena do pessoal do futuro que documentário de futebol não vai ter nada pra assistir. Por quê? Maluco erra, perde, não dá uma explicação. Some. Tu pega documentário antigo, todos os caras falam. Porra, eu tô vendo documentário, doutor Castor, o Ado perdeu o pênalti contra o Curitiba. Quem tá falando?
O Ado.
O Ado. Cara, o cara perde um pênalti, tu não vê o cara mais.
Sabe
Outra coisa, os caras têm que falar, ninguém fala. Tu não tem entrevista de nada, documentário de futebol daqui a 20 anos não vai ter nada.
Recentemente eu lembro disso, o Grêmio tomou ninguém muito fala. Pau. Porque o Groy tinha falhado em algum lance.
Vários, vários.
Não, ele tinha falhado num específico que tinha sido responsável. E aí ele foi pra zona mista, ele falou... Cara, isso é um básico de gestão de crise. Tu tem uma crise, tu resolve ela e fala sobre ela mais rápido.
O Renê era o cara que sempre falava quando ele perdia no Beira-Rio, entrevistando
o Groy. E o Groy era o campeão de dar entrevista, né?
O Mike levou 20 pila de multa.
Levou.
Tá certo, cara! Tá absolutamente correto.
O Maurício tinha que levar, o Robert Renan tinha que levar.
Na multa que seria pro Robert Renan.
Deixou na mão, de velho.
Mas tem que ser, deixou na mão.
Não sei, cara.
Não tem bicho quando ganha a Grenal?
Tem.
Não tem bicho quando ganha título.
Quando classifica, tem que tomar na hora do erro.
Por isso que eu acho que pelo tom da entrevista do presidente Barcelos e do Cudê, eu acho que realmente rolou uma carraspana e deve ter rolado uma multa. Agora,
tá, mas eu
diferenças.
Pergunto.
A mesma coisa...
Não é, eu acho. Rolou uma carraspana.
Mesmo critério. Multa, eu acho que não.
Eu quero fazer uma pergunta.
O mesmo critério que eu acabei de usar aqui pra falar assim, meu, uma coisa é o cara se manifestar na rede social... classificado, e outra coisa é desclassificado. A mesma coisa é tu ir pra um discurso de microfone, classificado, desclassificado. Se o Grêmio fosse desclassificado ontem, será que ele falaria abertamente, dando risada, que o cara tomou 20 contos de multa?
Não, claro que não.
Mas assim, o Cudê falou, ficou quieto, ficou bravo.
Deixa eu perguntar o seguinte, tu falou assim, os caras devem ter tomado uma carraspana no vestiário, mas eu te pergunto, quem é que dá uma carraspana no Barcelos?
Mas o que ele fez errado?
Eu te digo, 3 anos de gestão, 6 eliminações do Beira-Rio, nenhuma final de campeonato gaúcho,
ele foi cobrado?
Nenhum título, uma goleada sofrida em Grenal, dentro de casa, eliminações pra Grêmio, Vitória, Olímpia, Globo, Grêmio, Melgar, Caxias, América Mineiro, Fluminense e Juventude.
Com certeza.
É um bom número, hein?
Mas com certeza, ele vai ser cobrado. Ele é... constantemente
cobrado. É, a torcida cobra o presidente.
Ele foi tão cobrado que ele teve que fazer uma janela agora quando isso, ele foi reeleito pra brigar por título, porque ele não conseguiu fazer isso.
E outra coisa, ele teve que meter um all-in. Ele foi ele no mercado foi e deu all-in.
É isso. E pra um presidente é o que a gente espera, né, velho?
Ele já fez.
Vai lá e dá time.
E ele fez isso, você agora, não pode reclamar. Ele contratou meio mundo.
Bom, agora
tá aí.
Não, meio mundo também não.
Não,
ano passado o Grêmio teve 10 contratações, ele contratou certo. É isso. O Inter não tem uma infinidade de contratações e não tem contratações tão caras assim. Tem 3, 4, 5 times que gastaram mais que o Inter na temporada. Tem que falar isso. O Palmeiras gastou mais, o Flamengo gastou mais.
Mas eles têm que gastar.
O
Botafogo também tem.
O Atlético gastou mais.
O Vasco gastou e mandaram o Alexandre Matos embora.
O Inter, eu sou o Rafael. O Inter gastou. Não, é o quinto ou sexto que mais gastou.
Deixa o jurídico
em número falar, de contratações, teve gente que contratou mais também. Então não é isso. Ah, contratou meio mundo. Contratou certo, e aí porque contratou certo, tem gente que ficou com inveja.
Não tem carraspana maior do Alessandro Barcelos tomar do que ele se eleger com a eleição mais apertada da história do Inter. Ou seja, a torcida está mostrando para ele com... Não, sério?
Não, tô fazendo uma análise como
gremista. Quem é que pode criticar um presidente? Os jogadores não vão criticar. No Grêmio,
independente lá da política, é torcedor. Quem vai criticar?
Então, é só o torcedor e o sócio. Como é que ele efetiva essa crítica? Ou xingando, ou tirando de lá. Né?
Não, tirar não, cara. Mas fazer o trabalho dele ali, né?
Não, mas tinha outra opção.
Na eleição. Né?
Na eleição, tu tem o livre-arbítrio de votar quem tu quiser, tu pode tirar o Barcelos e colocar outro candidato.
Essa é democrática. Ele foi, né? Claro, né? A gente sabe como é que funciona, né, cara? O único clube no Brasil que o presidente é criticado pelo treinador é o Grêmio, né?
Até porque a gente tem. Se a partir desse pressuposto, é porque o Grêmio valoriza os seus ídolos, né? Quantos que o Inter colocou pra treinar o time, vocês vaiaram, tiraram e tal. E a lista grande aqui, eu começo a falar.
O Renato
foi ídolo demitido, Grêmio. Mas vocês demitiram todos, vocês queimaram todos os ídolos de vocês na Casa Mata. Vocês
tiram, queimaram todos. Demitiu o teu técnico escondido no hotel.
Talvez porque a gente tenha mais ídolos que vocês. Não depende tanto de um só.
Machuca vocês.
Pô, ídolo também. O Roger e o Adilson Batista saíram tribem do Grêmio.
Quanto mais...
O De Leon. O De Leon ama o Grêmio.
Falcão, vocês não demitiram o cara nem contrataram.
Não, tu falou que o Grêmio trata tribem os seus ídolos.
E não trata?
Como é que saiu o Roger daqui?
Tu já foi na Costa da Fama? Tu já foi nos eventos do Grêmio? É bonito, rapaz.
Por que o mais tem um negócio Renato legal, manda cara. No Grêmio, melhor pro Grêmio.
Por que o Deleon não veio na inauguração da Arena?
Porque aí não veio, não sei, não sou que deu convite, irmão. Não dou convite pra ele.
Não,
era eu que organizava o evento.
Se não convidaram o cara, tudo bem.
Tratam bem, sim, ó. Tá. Soares veio convidar o Mancheta, que canta muito, inclusive. Pena que não ganhou no The Voice.
Dizem que ela distância se ouvido.
Vai. Atlântida. Dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM, tá de volta o Bola, faltando 25 pro meio-dia. Estamos aqui para Stock Center, preço baixo com toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação de La Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Seu carro parou de funcionar e você não tem o Bradesco Seguro Alto? Mas aí é um problemão, meu querido. Para ficar mais tranquilo numa situação chata dessas, é só seguir esta dica aqui do Bola nas Costas. Ter o Bradesco Seguro Alto. Com ele você fica mais tranquilo em caso de batida, incêndio, roubo, furto ou pane. E ainda cobre danos causados a terceiros. É que sempre tem uma batidinha no terceiro, né?
Tive esse desprazer,
né? Pois é. Pro meu amigo Renan.
Então, além disso, com o Bradesco Seguro Alto, você tem diversas opções de coberturas, uma ampla rede de oficinas referenciadas, assistência alto dia e noite e muito mais. Trilegal, né? Pode confiar que não tem erro. É um produto completo e flexível de acordo com a sua necessidade. E o melhor, pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Faça agora um Bradesco Seguro Alto, especialista no seu carro. Fale com seu corretor, com seu gerente Bradesco ou acesse auto.bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre, Rodrigo Adão.
Tweet retro.
Aí sim. Sempre é importante ter o tweet retro.
O passado te condena. Tweet
Esporte Retro.
Para arroba doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir leve e sempre disposto, o quadro mais tradicional desse programa. E... vai ferrar quem hoje?
Não, não vai ferrar, vai enaltecer um visionário.
Olha aí.
Arroba Jim Reis, Dinarte Reis, no dia 7 de janeiro de 2022.
Dinarte? Olha só, nome
arroba
jovem.
Grêmio, aproveita que o Diego Costa rescindiu o contrato e o contrata. Corre!
Quando foi isso?
Em janeiro de 2022.
Olha aí, ó. Ô, Dinarte aí.
Ui, havia, bem, dói,
cara. Isso aí tem arte até ajudar, no nome, né?
Tem
arte no nome, né, cara?
Não, foi bem.
Não, meu, ele sempre foi bem bom centroavante. O que a gente falou. Lembra quando o Dinarte foi contratado? Que ele não mostrava nada duas temporadas. Cara, no Botafogo e no Atlético, ele foi mal. Foi muito mal. E não só isso, saiu mal em vestiário.
Saiu. Não, o Botafogo é nítido ali, que a partir da presença do Diego Costa...
Aí ele vem dar uma entrevista dizendo que o grupo é insuficiente, lembra? Ele começa a brigar com os caras.
Eu não sei, eu não posso afirmar que é culpa dele, mas que ele chega e é o momento que começa a linha de queda do Botafogo. Claro que também a lesão do Tiquinho Soares, enfim.
E no Atlético é a mesma coisa, mas cara, o Grêmio tá conseguindo recuperar. Lembra quando saiu o interesse do Palmeiras nele, que a gente se olhou e disse... Cara, o que o Abel Ferreira tá querendo nesse cara? E a gente ficou debatendo, pô, mas o Abel Ferreira não costuma errar, etc. Cara, ele sempre foi bom jogador.
Mas o... Só pra apenas 30 segundos de futebol carioca, porque eu ouvi pela manhã da demissão do Alexandre Matos, que não conseguiu botar o Vasco na final. O Alexandre Matos, que ele é um dirigente que ele se acostuma a gastar muito, né? Não sei como é que os clubes não perceberam isso ainda. Porque ele gasta muito e não ganha nada.
Ah, mas
não, já ganhou, né?
Não é assim.
Não, ultimamente...
Já ganhou bastante no Cruzeiro, ganhou bastante no Palmeiras.
Não conseguiu dar resultado às grandes contratações dele.
Ele é um cara muito... O pessoal que acompanha...
Desculpa, no Cruzeiro...
Ele é uma expressão agressiva. Ele é um cara agressivo no mercado.
Ele é mandado embora do Cruzeiro. Quando o Ronaldo chega, lembra?
Ronaldo. Sim.
Que ele contratou meio mundo e aí mandaram embora.
Mudar o sistema.
Isso, mudar o sistema. E aí no Vasco ele gastou ali muito, muito mesmo pra trazer ele 2, 3 jogadores e o Vasco não chegou. E aí disse Alexandre Matos.
Tem um...
Valeu, brother.
A gente tem mais alguma coisa da semifinal que a gente deixou passar ou a gente muda? É. Tem um outro assuntinho legal pra falar.
Seleção?
Exatamente.
Pois é. Quem viu o jogo ontem?
Que loucura! Eu vi uns taquitos aqui na redação. Né? Aqui,
mas é uma vergonha, mas deixa a gente com a sensação boa, né?
Eu vou dizer assim, eu gostava, acho que o VAR, quando ele é mal usado, ele deixava o jogo tão chato, que em algum momento da minha vida eu achei, pá, que saco esse troço aí.
Quando demora
é melhor
muito,
não ter.
Isso.
Era melhor não ter.
Mas aí ontem tu viu...
Mas quando o troço é bem usado, é melhor ter. E ontem fez muita falta.
O pênalti ali no começo do jogo é um mandracaço ali.
Inacreditável a atuação do árbitro português ontem. Vou procurar o nome dele aqui, porque agora já não me lembro.
Antônio Brasil, Soares, Espanha. Acho que é. Antônio...
Cara, é inacreditável o pênalti, os dois pênaltis que o juiz deu pra Espanha.
Ah, o primeiro é mais que
o segundo. É um troço...
A gente tava vendo na redação com uma galera ali, cara, é o pênalti mais mandado que eu vi nos últimos
tempos. Isso à parte, que baita jogo, cara. Não parecia nada amistoso. Os dois times querendo, chegadinha, toda hora tinha um bracinho sobrando, pegadinha por cima da bola.
Fato de velho.
Os times tentando, o goleiro do Brasil jogou muito.
Da seleção brasileira.
Seleção competiu.
Tu vê a seleção brasileira jogando contra Inglaterra e Espanha, esse simples fato, ele já instiga na gente uma vontade maior de ver a seleção.
É.
Em vez de ficar aqueles amistosos
que
ficou 6 anos
Gabão,
disputando ali.
Haiti.
Ah, mas é que as datas FIFA são um problema porque os europeus não querem jogar. Duvido, cara.
Ah, e deixa empolgado.
Todo mundo quer jogar contra a seleção
brasileira.
Deixa
empolgado pelo futuro próximo agora em eliminatórias promissor, né, cara? É. Tu tem um time ali.
Hendrick de novo fazendo gol, cara.
É isso.
E tu cria um xodó. A seleção brasileira tem magia também.
Isso.
Ali a gente sabe de ver um cara ali com a camisa da seleção e gostar de. Ah, eu vou ligar pra ver esse cara.
Vou dizer um xodó. E na Copa América de 2019, o Cebolinha era o xodó da torcida. Lembra que ele era banco, você gritava Cebolinha, e ele entrou e não saiu mais. O Brasil ganhou aquela Copa América.
Goleando no final do jogo. O Guri entrou num jogo e fez um gol. Aí ontem ele entrou no jogo e fez gol de novo. O cara fez gol no Wembley, no Bernabéu em 3, 4 dias.
Cara, a gente
e
tá
aplaudidíssimo
agora,
no final do jogo, porque obviamente a grande massa estava ali. Queria de Madrid, a torcedora do
Real. E voltaram no avião da Leila, né?
Doutora Leila.
Os caras do Palmeiras voltaram todos no avião dela, né?
Doutora Leila. Que, aliás, eu acho que vem a galope uma candidatura à CBF.
Bah,
eu fiquei com a nítida impressão.
Seria incrível.
Com a nítida impressão, tanto dela se posicionando em coletiva, em vestiário, arquibancada ali, carinho com o jogador, ela líder.
Não, cara, a gente brinca ali em cima, o pessoal da redação ali, que o dirigente, assim, quando o cara é galo mesmo, a gente chama de doutor. Sabe? Tipo, por exemplo, o doutor Fábio Koff, doutor Fernando Carvalho, doutor Eurico Miranda.
Doutor sim. Vitório Pífero.
Não. Doutora Leila Pereira.
Doutora.
Doutora Leila Pereira. Doutora. Ela fez todas as coisas possíveis que um dirigente pode viver, e ela viveu com uma dificuldade, né, a mais de enfrentar isso aí num mundo em que ela é
a única mulher.
Pouquíssimas mulheres.
Sim, e quando todo o machismo que impera no,
e ela,
no mundo.
Ela peitou organizada, ela enfrentou crise dos caras quererem demitir o treinador. Ela que demitiu o treinador. Aí tem a história que quer comprar um avião pro clube. Não, peraí. O avião é meu.
Isso é o melhor. Esse é o melhor. Não é do clube. É meu avião.
Eu empresto ele pro Palmeiras.
Quando eu for embora, o avião de quando eu sair, o avião vai comigo. Eu até posso emprestar, aluga, vem.
Eu acho muito tri a cara que ela encara as pintas, às vezes. Porque ela, além de conhecimento de causa e ser competente no que faz e tal, e ter uma boa visão sobre tudo, né? É muito engraçada a cara que ela encara as pintas.
É, ela é muito segura.
Ela, né? Não, tem segurança e uma coisa jocosa no fundo, tipo assim, ela dizendo assim... Sabe quando eu
ela tu é talentosa.
Se tu
ela
bota uma coisa legal, cara de jogadora de pôquer, ela olha contigo, isso, ela vai.
Se tu bota ela numa mesa hoje, num debate, ela e o. Como é que é o nome do presidente da CBF?
Nem Reginaldo lembro. Rodrigues. Cara,
ela engole.
Não, dá nem pra começar.
Engole. Ela destrói. Engole.
Nem pra começar.
E no Boa Tarde. No Boa Tarde ela já ganhou dele.
Boa Tarde,
passa por cima.
Eu compro
com Boa Tarde.
Passa por cima.
Vai dizer, acabou o debate. Tchau.
E ela tem um troço massa, assim.
E conhecendo um pouquinho mais dela, só pra adicionar dinheiro. Tu entende por que o Palmeiras virou o Palmeiras?
Claro. Ninguém olha pra ela de cima pra baixo.
Ninguém.
E ela não olha de ninguém de baixo pra cima, assim. Todo mundo, ela fica no olho dos caras, assim. Sim. E agora ela assumiu lá, ela era chefe da delegação da viagem. Todo mundo, porque eu entendo, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu queria que todos os jogadores... Eu queria, mas eu entendo que todos os jogadores não vão lá e se posicionam firmemente contra dois jogadores que eles conviviam até pouco tempo e chegam e apontam pro cara.
Dá porrada nos caras,
Que eles deveriam, mas eu dentro desse mundo do futebol...
Contextualizando Daniel Alves e o Robinho.
Daniel Alves e o Robinho. Foram condenados em todas as instâncias possíveis, os dois, pela acusação mais grave. Eu acho o troço pior que pode acontecer, que é o estupro, tá? Mas ele era parceiro desses jogadores aí. E eu entendo, entre aspas, essa dificuldade que eles têm. E ela não tem essa dificuldade. Ela foi lá e falou o que o Edinaldo deveria ter falado, o que o Dorival deveria ter falado, o que o capitão da seleção brasileira do primeiro e do segundo jogo deveria ter falado. Então ela é essa grande ascensão de liderança esportiva que tem no Brasil nos últimos tempos. E que bom que é... E que é uma vencedora, né? Então, só admiro.
E mais uma Leila. De seleção brasileira, gostei de ver Vinícius Júnior capitão. Porque o Vinícius Júnior é o grande nome do pré-jogo ali, onde ele fala que não tem mais vontade de jogar futebol, onde ele fala sobre o racismo que ele sofre estrutural dentro da Espanha. Cara, ele tava dando uma entrevista em Madrid, antes de jogar no Santiago Bernabéu, pra frente da torcida dele. E ele criticando ali sem medo, cara. Ele tá maduro, o guri, foi legal. E a gente sabe isso, assim como tem o Choró da Seleção Brasileira, a gente sabe que o capitão, ele representa uma coisa a mais. O Vinícius Júnior me representa muito mais que o Danilo. Nada contra o Danilo. Mas é o que representa o jogador.
Ele é bronqueiro. Ele representa hoje mais qualquer jogador brasileiro.
Ele é bronqueiro, ele vai pra cima, ele fala com o juiz, ele vai
pro cara. Ele empurrou o cara pelas costas, o cara ficou bravo com ele na rede social.
Se não tem Neymar, Vinícius Júnior é o capitão.
E ele se posiciona fora do campo também.
Eu vou dizer, mas...
Ele não tem medo, ele não tem medo de falar.
Não sempre, mas mais
que Neymar. Pode ter Neymar, o Vinícius Júnior é o capitão, rapaz. Tem que ser o Vinícius Júnior.
Óbvio.
Neymar deixa pra lá, já foi o Neymar aí.
Podemos contar com a técnica e habilidade do Neymar ainda pra, claro, tudo certo. Mas faixinha de capitão,
não. E vai jogar, não, tem que jogar bola.
Dá pro Vini.
Os guris estão querendo jogar.
Essa história tu falou ali, né? Eu não vi o jogo, não posso opinar, mas.
Porque o Rivaldo jogou muito mais que ele.
O Bento, né? Que é o terceiro goleiro da seleção.
Jogou muito.
Tá aproveitando a chance. Eu me lembro muito da história do Alisson, né, cara? O Alisson era o terceiro goleiro do Inter.
E os dirigentes do Furacão rindo em casa, né?
Bah, cara, que máquina de formar goleiro que eles viraram, né?
Que momento.
O Everton vendido pro Palmeiras, aí formaram o Santos, que foi pro Flamengo e acabou não correspondendo.
Onde é que tá o Santos hoje?
Fortaleza.
Tem aquele outro que jogava na Itália.
O Ratinho. O Neto.
Neto.
Era do Atlético.
E agora também. O Bento.
Que escola Neto de formação de goleiros.
Olha só, tem goleiro, um
pitaquinho. Outro da seleção de base que também
também é deles.
Pitaquinho de Inter aqui, surgiu uma informação ali nos WhatsApp ali que o Inter tá contratando o goleiro do Nova Iguaçu.
O Vaguinha falou sobre isso ontem, acho que foi, anteontem. Era um pouquinho antes do jogo. Que o Inter tava atrás do goleiro, o Fabrício, né, o goleiro do
38 anos.
38 anos, não parecia ter 38 anos.
Mais novo que eu. Dormiu bastante, é atleta, né, dorme cedo.
Tá melhor. Tem só 39. Faço 39, ainda não fiz.
É, tu, por exemplo, dormiu muito tarde e pegou muito sol, né?
Tá bom, aí agora grande. Com o filho...
Então, sol do litoral.
O que sobrou tá nascendo bem. Não, ele não tinha barba. Aí nasceu o guri, já não tem tempo pra barba. Ali.
Tá legal isso, Antônio Fagundes, anos 90.
Existiu alguma comunicação?
Mas não teve nada sobre, além disso, tá? Teve essa proposta aqui. Eu duvido que vai ter negociação, porque o Nova Iguaçu... Agora, porque o Nova Iguaçu tá na final do campeonato.
É,
essa
é sábado, negociação né? Termina é
para depois do cara, isso é para depois do jogo da volta.
É tipo o Zé Ricardo o Zé Ricardo com uma proposta da Tailândia de 3 milhões anual isso e tal aí. Tava no Goiás. Aí ele disse, não, por motivos éticos eu não quero, eu vou ficar aqui, até porque tem clássico contra o Vila Nova amanhã.
Sim.
Foi eliminado e perdeu o emprego.
Isso aí da ética é muito louco, né? Porque o cara dá o discurso dele de ética e mandaram o cara embora.
Pô, Zé Ricardo.
Por isso que eu sou que eu fico muito irritado quando eu vejo clubes reclamando quando algum técnico, por exemplo, diz que vai embora.
Meu velho, não.
Ué, vocês me mandam embora não, toda hora. Se eu quiser ir embora, eu vou embora.
É isso.
Deixa aí, cara. Aí, o cara é a profissão do cara, meu. É a profissão do cara, é a paixão, é pra torcida.
O que a gente tem hoje?
Semifinais do Campeonato Paulista.
Opa, Bragantino e Santos, hein?
Santos e Bragantino. Jogam hoje.
Quando é que foi a ida?
Não tem ida,
é jogo único.
Aí
é bom, hein?
A partir das 20h30.
Ah, coisa linda.
Bom jogo pra ver hoje.
Tem que descobrir um lugar pra ver. O Campeonato Paulista é um milagre. O Campeonato Paulista dá em tudo que é lugar.
É.
Vamos ver aqui onde
deve ser
que
na torradeira o de hoje.
naquele canal que vocês têm lá, o SBTV, não passa?
Vamos ver.
É? Passa, ali passa.
Cadê aqui? Para aí.
Eu não sabia que o Câmara Machado tinha um programa de noite de futebol na segunda-feira.
É?
E tem o Arena no SBT. Uh-huh.
Aqui, vamos ver, Lele. Cara, eu gosto muito de Guerrinha. Quando começa isso, um dia que eu vou passar o jogo, o Guerrinha diz: eu vou vender minha TV. Por que, Guerrinha? Não passa mais futebol?
Não dá mais.
Ô, meu, mas pra mim, um dos grandes momentos dessa coisa de duelo, de audiência...
Paulistão Play.
E YouTube da Cazé TV.
E afiar, assim, é... Pô, o Galvão Bueno tinha bem amigos e o Neto com baita amigos.
E os dois acabaram, né? Os dois acabaram, cara, baita amigos, é acabou também.
Ô, meu, se vocês ainda não... Vocês já viram, mas se alguém tá nos ouvindo agora e ainda não viu as transmissões da Cazé TV...
São muito boas.
Ah, tem
muito
pré, boas.
Cara, eles investiram em qualidade técnica. Foi a primeira coisa que eles fizeram.
É verdade.
Meu, eles têm as melhores câmeras, eu acho. Cara, é bizarra a transmissão, a qualidade de imagem, assim. Tu esquece uma hora, aí quando tu começa a ouvir a galhofa, tu percebe que tu não tá na TV. Mas tu mete na TV, no mudo ali...
Foi a Copa do Mundo,
cara,
velho.
Meu, é outro
mudou,
estilo.
Mudou a prateleira.
É outro Olimpíada. Estilo de transmissão. É outro estilo de transmissão,
tem
não é TV.
Tem semifinal
também. Futebol de areia eles transmitiram também, eu vi uns jogos.
Isso, americano.
No Mundial.
Com o Benjamin comentando.
Tem semifinal também do não, Paranaense nem. Hoje.
Atlético joga hoje.
Atlético Paranaense contra o Operário. É o Operário aquele lá de
Ponta Grossa? O Operário joga bola pra caralho. Vocês nunca viram esse vídeo?
Nunca viram?
Nunca vi esse vídeo.
É o velho.
É um velho sozinho.
Bêbado.
O operário joga bola pra caralho.
Meu, é um velho sozinho, bêbado.
Eu tô com vontade de já ter uma camiseta do Operário,
cara. Meu, é um velho sozinho, bêbado. O meu querido assim, Operário.
Oh, mas não foi o jogo do Operário que a gente foi no ano passado? Era São José e Operário?
Era.
Qual é o nome daquele
idiota? Trelles? Não. Ô, Léo. Foi ano retrasado foi no jogo contra o Operário.
Não.
Foi aqui, ano passado.
Aqui, ano passado.
Entendi.
Corneteiro.
Não, só pra... Né? Tem Copa do Nordeste hoje também.
Tem Fortaleza, que não ganha um baita tempo.
Maranhão contra Fortaleza, Sport Juazeirense, Vitória e 13... Botafogo da Paraíba e Bahia.
13.
Aliás, eu tava vendo hoje, na verdade ontem, eu fui ali pra botar no celular ali os joguinhos ali do Campeonato Brasileiro e tal, os horários e tal. A CBF ainda não divulgou os horários da primeira rodada, né?
Não divulgou os horários.
É difícil, né, cara?
Ah, já que tu vai criticar, eu vou criticar uma coisa aqui.
É daqui a duas semanas, cara.
Cara, é ridículo o Grêmio na Libertadores jogando em casa às 7 horas da noite.
Mas, cara, eles fazem
cara, isso. Fizeram
isso com o Inter ano passado.
Ridículo.
Os três jogos do Inter ano passado.
É imbecil isso, né?
Eles ferram a gente aqui.
Os caras querem botar na TV e azar do cara que mora em Porto Alegre. Não chega no jogo. Azar, não vai no jogo.
O Gordo tá bravo porque ele tá no pretinho, cara.
Não é isso. Eu vou chegar
de repente, Gordo.
Não vem com essa palavra do cara.
Tem outras coisas pra fazer.
Tem outro lugar pra trabalhar.
Não, negativo, eu não tô reclamando da rádio, no horário do jogo. Mas desculpa, mesmo eu trabalhando aqui, eu não consigo ver o jogo igual. Inclusive, eu tive só o segundo tempo. Pra mim, o Grêmio perdeu. Se eu não soubesse o primeiro tempo,
pra ti foi 2-0 o jogo.
É isso que não, eu queria falar.
Dá um abraço pra galera da lá de Viamão.
Foi tipo
lá,
o Grenaldo, tipo o Grenaldo assim, do 5-2 pra mim, que foi 2-0.
É, galera da ontem lá de. Não, mesmo pra galera da distaria que me chamou ontem lá, obrigado por lembrar de mim, né? Em cima da hora. E aí eu fui fazer um show lá em Viamão. Beijo pra galera da Magis, que tá construindo empreendimento lá em Viamão. E aí me chamaram pro show, é muito bom, não, eu vou pro jogo. Vou pro jogo aqui, Grêmio. Aí me ligaram. Cachê é tanto. Eu falei, ah, Deus, o cachê é tanto. Eu vou contigo no show, não vou contigo. Dirijo. Porra nenhuma, jogo aí.
É assim,
jogo.
Ó, no intervalo do Pretinho, tá? Quase perto das 7.
Eu saí.
Aí,
e nós tudo gordo, pronto.
O gordo Rosa, nós aqui, passamos o dia planejando. Vamos pro jogo.
Cara, o Adas chegou gravar. Fardado e vamos.
Ah, cheguei, eu parecia o Grêmio ontem. Do Grêmio, Sabe, tá de uma veteraninho, é o Grêmio, o baixinho. Aí, cara, eu cheguei aqui, daí quando veio o gordo. Pau, meu. Que eu não vou conseguir. Eu digo, aí que foi? Uma cara meio de crime, assim, vale, né? Consegui um corporativo, hein?
Opa. Tanto.
Aí eu digo, pô. Aí ele gritou, cuspiu quanto? Eu digo, não, só um pouquinho, tá precisando de motora? Tá precisando de motora? Eu te levo e nós chegamos aí na arena.
Tá com a mascada, fica mesmo.
Aí, beleza, fui com o arroz pra arena, o gordo foi fazer o stand-up. Bah, o Grêmio abriu um 3-0, só pensando, pau, o que o gordo tá perdendo? Mas o gordo tá ganhando, né? Aí, e detalhe, o arroz com sopa em cima da faixa da Grêmio Rasta, uhum. Coordenando uma gurizadinha isso que tava no
Grêmio ali. Rasta, dá uma camisa da Grêmio Rasta isso, pro arroz, que é o cara que mais quebrou, pô.
Abraço pra gurizada. E aí, é o seguinte...
Opa, desculpa. Para.
Pegou sem querer. Tá ouvindo o quê, mano?
Não, é que bateu sem querer meu dedo, cara.
Tá ouvindo, vai, duplo debate.
Nem tem jogo.
Aí, o seguinte, aí o gordo mandou assim, ó, tô indo. Eu digo, pá, o gordo vai chegar e vai ver ainda. Bah, daí o cara é expulso. Eu digo,
bah, eu comecei a ficar no meio do caminho.
Cara, ele desce e eu digo, meu, tá 3-0. Te liga.
Cara, dá 5 minutos, gol do Caxias. Eu,
aí puta, o Cambará atrás, um amigo nosso, tem a voz tipo do Dr. Fábio Coppi, diz assim, ó.
O gordo vai embora.
Ah, o gordo vai embora.
Cara, eu jurei, aí começa. E aí começou
aquela fumaceira, o Kaique querendo entregar.
E o Kaique parecia o Paulo Vitor em Palmeiras e Grêmio, quartas da Liberta de 2019. Eu falei, bah, ele vai entregar. Bah, eu vou me fuder. E aí quando saiu o segundo gol, eu olhei assim e falei.
Vamos embora.
Ah, eu vou me embora. Foda-se, eu vou embora. Vou
tá,
embora.
Mas o Kaique é o titular, então.
Cara, por enquanto sim. Acho que a gente vai ver na Libertadores contra o The Strongs semana que vem. Contra quem vai ser?
Contra quem?
The Strongs.
Agora
é o nome do time?
The Strokes.
Como é que é o nome do time?
The Strokes.
Como é que é o nome do time?
The Strongest, meu.
Ah, foda-se.
Mais forte.
Ó, não pega na Bolívia, rádio. É na Bolívia?
É na Bolívia.
É, na Bolívia o time?
Olha.
Faltando respeito.
Rapaz.
Porque não sei falar.
Pé no chão, gordo. Pé no chão.
Por quê? Mas não falei nada.
Gordo, a gente larga lá, tu tem dor de cabeça até 2027.
Sim, nem vou.
Mas tem dor de cabeça a nível do mar?
Sim.
Agora aqui já é alto pra ele.
Temos que avisar o pessoal que não dá pra... Vamos avisar o pessoal hoje que não vai ter postagem nas redes sociais, porque o nosso social media tá com cãibra na mão, porque ele passou o jogo inteiro assim.
Ah, é? Ó, tá ali nos meus stories. Quem quiser ver o arroz coordenando a Grêmio Rasta, ele tá ali assim, ó.
Ô, meu, mas é.
Só não, mão. E é um a mãozinha debate, mole, a mãozinha
isso,
mole.
Isso é um debate que a gente tem que ter, cara. A galera que apoia, beleza, tá? Mas, cara, esses ficam com a mãozinha mole.
Não, e a mão mole.
Ah, Magrão, vai aqui, ó. Vamos lá.
E outra, e zero voz, já chegou zero voz aqui.
Não, e é todas as torcidas, sabe?
E eu tenho
uma outra, assim, ó.
Agora, e outro bastidor. Hoje a gente tem o prêmio RBS, que vai premiar os melhores do ano aqui na nossa empresa.
Fui dormir 3 da manhã, escrevendo o roteiro
tem
pra ele.
Tem um cara que é a revelação que merece apresentar esse prêmio. Aí o Arroz com o Sopo vai apresentar esse prêmio.
Pô, reunião, bem com todo mundo, reunião.
O Léo escrevendo o roteiro até 3 da manhã, nós fazendo reunião pra fazer o roteiro, aí chega o Arroz e diz, vai, eu tô sem voz. Aí o gordo mete. Bah, não acredito. Vai apresentar o prêmio e tá sem voto por causa do jogo contra o Caxias.
Tu me gasta a voz.
Só a última coisa, eu tenho...
Mano, a Libertadores vai fazer o quê?
Eu tenho uma teoria de que o meu pé frio surge lá no, na arena quando eu vejo o Shake Tricolor.
Puta, o Shake Tricolor...
Bah, eu vi o Shake, o Grêmio tomou 3.
Eu cheguei esse ano no bloco ali, mas bah,
quem
o Shake...
Quem é esse cara?
O cara lá do
já
bloco.
Já viu, Lelê?
Explica quem é o Shake
Tricolor. Não, o Shake é um cara que vai vestir de Shake desde a Copa Libertadores da América, tá? Por causa do Mundial. E ele vai até hoje. E aí,
ele
tá
dando sorte.
Eu não sei onde é que ele fica, mas eu tento ficar assim, ó. Eu tenho a teoria de que depois que botou a roupa ali, né, empenou.
Mas ele botou em 18 ou 17?
Não, acho que, cara,
se foi 18,
eu comecei
tá
a me
atender
em 18.
Ah, então
eu comecei a me atender em 18. Aí eu fico, nada contra o tiozão lá, mó queridão, ele tira foto com a criançada, tudo certo. Mas eu tenho a minha teoria, né? Tipo, se eu olhei, e aí ontem eu olhei pro arroz, puta, eu olho embaixo aqui.
Puta, o shake, mano.
Vamos tomar.
Bolão do Bola!
Abraço
pro
que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Que jogo que tem?
Para paquetar esporte, seu corpo, suas vitórias. Tem que entregar, rapaz.
Paulistão, no Paulistão.
Santos e Bragantino.
Tá bem? 2-1 Bragantino.
Ah, que convicção do Maurício Noriega ali. O Noriega veio. Mauro Betti.
Como é? Empate vai pra pênalti?
Vai, que nem nas quartas.
A única vantagem é jogar em casa.
Isso.
O jogo é na Vila?
Não sei. Não sei, o Santos já mandou,
cara,
jogo no Morumbi.
É isso,
o programa
é
Paulistão, não sabemos nada.
Não pesquisa, velho, o Bola é isso. Tu me perguntou sobre os Google. Pendurados. O Grêmio não tem, só o Renato. Tá? Isso eu fui atrás. Agora tu me perguntar o adversário do. Onde é o jogo do Santos contra o Bragantino? Assim, do nada?
É, o Lelê é o rei dessas perguntas.
Cara, tu que puxou o jogo, era tu que tinha que ter. Cara, deve ser em São Paulo.
Eu acho que é na, não é na Vila, né? Porque o Santos não pode.
Neoquímica Arena.
Olha aí, ó.
Eu
disse. Viu? É rápida informação.
E qual é a escalação do Bragantino nele?
Não interessa.
Mauro Silva.
O gol pode ser do Sacha.
Gil, Birubiru.
Vai ser.
Lei do ex.
Vai ser 2-1 Bragantino.
2-2, porque pra nós é um penalti.
2-2.
Pênalti é bom quando é teu time jogando, nem teu rival.
Isso. Bota aí então 2-1 pro Santos.
Aliás, mandar um grande abraço para um brother nosso que está de mudança para o Rio de Janeiro agora.
Um abraço pra mandar,
senhor bom, Guilherme Alves, né, está de mudança para o Rio lá junto com a sua esposa, que é a irmã do nosso querido Léo, né? Parceiraço nosso aqui do programa e que se transferiu agora do Bragantino pro Flamengo. Aí, gurizada, que a gente viu crescer literalmente aqui em Porto Alegre, está ganhando o mundo aí. E, pô, cara, tirando o lance que está jogando o Flamengo, vai ser rival do Grêmio, aí todo sucesso para o Léo aí, que é um baita num cara.
Olha aqui, ó, uns abraços que ficaram pendentes aqui dos últimos tempos, que eu
vou
esquecer. Luciano Mesquita, gremista de Alvorada, nos escuta todos os dias.
Vamos voltar com o abraço de gol, hein?
O Camisinha! Olha só, o Camisinha! E ele falou, Camisinha com K. Gremista de Novo Hamburgo.
Era que nem o Calcinha, que era teu bruxo.
Isso aí, pô, o Calcinha tá gigante, cara.
Rio Grande tem também, te leva lá.
Galera do Consulado Colorado de Presidente Lucena, o Samuel, Felipe, o Disney e o Cado.
Aí acabou o Presidente Lucena, né?
Luan e Edinã Seconello, colorados de Campo Bom, são parentes.
Sim,
do
meu irmão morou em Presidente Lucena, eu fui 5 anos pra Presidente Lucena.
E esse abraço agora vocês vão respeitar.
Vai sair a vereadora.
Também tem abraço pra
lá. Olha, eu encontrei eles lá no entorno do Beira-Rio e eles disseram pra eu apresentar eles assim, tá? Fabrício e o Gustavo do Dominó.
Aí sim, os guris.
O jogo de Dominó da praça?
Eles pediram pra apresentar eles assim.
A dupla que tá no campeonato.
Fabrício e o Gustavo do Dominó.
Mas sabe que eu vi uns magrão cantando ontem no estádio e eu não entendi. Eles diziam assim, ó.
Porá, papá! Porá, papá!
Se o Grêmio ganhar, hoje eu vou pro Dominó. O que ele quer dizer
pra jogar?
Jogar.
É na praça. Voltamos amanhã.
Ah, é? Então deixa.